É no ar mais uma roda de conversa esportiva aqui no Galera do Esporte, sempre ao vivo, aos domingos e a todo momento em podcast no site radiocantareira.org/galera do esporte. Hoje vamos falar de futebol feminino. Por muitos anos, esta prática esportiva foi deixada em segundo plano, seja investimentos, público ou pela mídia. Mas em 2019, o jogo começou de fato a mudar aqui no Brasil e no mundo, com a transmissão da Copa do Mundo de Futebol Feminino e o fortalecimento do Brasileirão e do Campeonato Paulista. No princípio, poderia até se pensar em mais uma onda, que logo passaria, mas o começo desta temporada tem mostrado que não. Clubes estão investindo em contratações e apresentado estruturas de qualidade para jogadoras. Por isso, nesta roda de conversa, falaremos dos avanços da profissionalização do futebol feminino aqui no Brasil, algo que iremos perceber agora no Campeonato Brasileiro, que começa no sábado. Aliás, na Tércia de Souza, fale mais pra gente sobre esse campeonato e as principais contratações das equipes para 2020.
O Brasileiro Feminino começa logo com o Clássico Paulista entre Palmeiras e Corinthians. A competição começará no dia 8 de fevereiro, próximo sábado, com 16 clubes lutando pelo título nacional. A Ferroviária, campeã de 2019, estreia em casa contra o Audax. A primeira rodada tem ainda o duelo entre Santos e Flamengo, que marca o retorno das Sereias, agora com o Cristiane de volta ao elenco à Vila Belmiro. Outras partidas, Grêmio, Minas e CESP, Kinderman, Avaí contra Vitória, Internacional e São José, Ponte Preta, Iranduba, Cruzeiro e São Paulo. E falando agora das principais contratações dos times para o Brasileiro A1, depois de uma campanha histórica em 2019, o Corinthians, do técnico Arthur Elias, manteve a base que foi bicampeã da Libertadores e campeã do Campeonato Paulista do ano passado. Das 24 atletas que jogaram em 2019, 23 renovaram com o Timão, além do técnico Arthur Elias e de toda a comissão técnica. Apenas a atacante Milene não ficou para a próxima temporada. Para 2020, o Corinthians contratou 4 reforços. O maior reforço do Timão para a temporada é a meia Andressinha, de 24 anos, que jogava no Portland Thorns dos Estados Unidos. Titular da seleção brasileira, Andressinha participou das Copas do Mundo de 2015 e 2019, além das Olimpíadas de 2016. O Palmeiras já anunciou 7 novidades para a temporada de 2020 e acho que a principal contratação é da experiente e multicampeã com a seleção brasileira, Rosana. O time feminino de São Paulo tem destaque para a contratação da atacante Gláucia, atleta de 26 anos, que estava no Santos e foi eleita a melhor de sua posição no Brasileirão do ano passado, competição em que acumulou 14 gols e 14 assistências. O tricolor que conta com 8 reforços para esta temporada. A equipe do Santos passou por grande reformulação para esta temporada. Ao todo foram 14 contratações. Dentre as contratações, as principais, na minha humilde opinião, é da atacante Cristiane, ex-São Paulo, e o retorno da meia Taizinha, que teve boa passagem pelo clube entre 2009 e 2011. O Grêmio anunciou a contratação da zagueira Andressa Pereira para o time feminino. Atleta de 20 anos, estava no Flamengo e soma passagens pela seleção brasileira de base, além de experiência em campeonatos nacionais e internacionais. E a Ferroviária oficializou a contratação para a temporada de 2020, Paty Sochor, que defendeu a equipe araraquarense na temporada 2016, tendo passado pelo Santos na última temporada.
Muito bem, essas foram as notícias, né? Obrigado pelas informações na Tércia desse vasto calendário, né? Desse vasto período de contratações das equipes de futebol feminino. O Brasileirão Feminino começa no próximo sábado, dia 8. Logo na rodada de estreia, 2 jogaços, hein? Flamengo e Santos, que se reforçaram bastante, né? No sábado, e o clássico Palmeiras e Corinthians em Vinhedo no domingo à tarde. Vamos em frente na roda de conversa, hoje falando sobre a maior profissionalização do futebol feminino aqui no Brasil. Aliás, quando falamos em maior profissionalização, isto vai além de contratações de jogadoras e estruturas de treinamentos. Você analisou muitos desses aspectos. Diga pra gente, Elisângela Silva.
Pois é, Daniel. A Série A1 do futebol feminino terá mais times profissionais em 2020. Como a Natércia já falou, serão 16 equipes brigando pelo título. E 10 delas já são profissionais. Isso é bom porque diminui o número de jogadoras amadoras na competição. Em 2019, somente 7 equipes eram profissionais. Aí eu vou explicar o que é uma equipe profissional dentro do futebol feminino. Uma equipe é aquela que emite um contrato profissional para atleta, registra junto à CBF, à FIFA, e garante, né, que a atleta tenha registro na carteira de trabalho, né, na CLT. E essa maior profissionalização é um motivo para celebrar, porque até pouco tempo o futebol feminino contava com muitas jogadoras amadoras, ou seja, sem nenhum tipo de vínculo profissional com as equipes, né? E também sem carteira assinada. E hoje, o futebol feminino, as equipes que são consideradas profissionais na primeira divisão, na Série A1, são a Ferroviária, o Internacional, o Iranduba, o Santos, abre aspas, o Santos foi a primeira equipe a profissionalizar as suas atletas, isso lá em 2015. O Vitória e o Flamengo. Aí o Corinthians profissionalizou suas atletas agora, no início deste ano, e as equipes do Cruzeiro, Grêmio e São Paulo, que vieram da Série A2 e vão disputar agora a Série A1, já assinaram a carteira profissional das atletas em 2019, durante a segunda divisão. Aí, olhando para a segunda divisão do futebol feminino, a gente vai ter um campeonato com 36 equipes que vão brigar pelo título e o acesso à primeira divisão. Entretanto, a realidade ainda é diferente, né? Desses 36 times, somente o América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Ceará, o Fortaleza e o Tiradentes do Piauí são profissionais. Então, você já vê aí uma realidade diferente, mas que tudo indica que daqui para frente siga, né, o exemplo da Série A1. E a segunda divisão do futebol feminino nacional vai começar em março. Aí, entre as equipes que estão ali lutando, né, para manter os seus staffs femininos, a gente sabe que tem todas as dificuldades, né, orçamento e tal. Um destaque aqui é para o Náutico, né, que é uma equipe que no masculino vai disputar a Série B e pretende, né, permanecer com o seu time feminino agora para 2020. Né? E uma coisa interessante, mesmo que não tenha condições de profissionalizar todas as atletas de uma agora, mas o que me chamou a atenção é que o Náutico ele pretende buscar atletas locais ali de Pernambuco e oferecer às jogadoras auxílio e bolsas em faculdades. Não é uma profissionalização, porém o Náutico está prestando ali algum tipo de auxílio, alguma ajuda para ajudar essas atletas enquanto não se tornam profissionais e não vivam apenas do futebol, mas que tenham também uma formação. Então você vê que pós 2019, um ano que teve um coro entoado em várias partes do mundo pelo futebol feminino, pelo crescimento, pelo reconhecimento, por mais visibilidade, a gente vê que em 2020 vem essa onda de profissionalização, aumentar o número de times profissionais no Campeonato Brasileiro. A Série A2 ainda tem muitas jogadoras amadoras, mas isso pode mudar daqui para frente. Então, você vê um maior interesse das equipes e um maior interesse tanto da CBF e até mesmo da imprensa. E agora é olhar o futebol feminino com uma outra cara. E a profissionalização, sem sombra de dúvida, vai trazer muitos ganhos para jogadoras, para a competição e para todo mundo que gosta da modalidade.
Porque sem a profissionalização a gente fica naquela coisa de que sempre vai parecer que é hobby, sempre vai parecer que a jogadora precisa fazer uma outra atividade para sobreviver. Não, ela tem o direito de jogar bola, sobreviver jogando bola, ganhar dinheiro jogando bola, sustentar a família, seja o esposo, a parceira, enfim, com a sua profissão. Jogar bola é uma profissão. Se isso vale para o masculino, tem que valer para o feminino também. Obrigado pelas informações, Elisângela. E quais serão os impactos que essa profissionalização já faz e ainda pode trazer à nossa seleção feminina? Quem fala disso pra gente agora é o William Douglas. Diga aí, William.
Olá, mais uma vez, Daniel. Olá, ouvintes da Comunitária Cantareira FM. Na verdade, os impactos dessa profissionalização eles vão ser sentidos aos poucos. E antes até do que registrar a jogadora simplesmente em carteira, elas serem consideradas como atletas profissionais, A profissionalização vai trazer impacto na hora que a gente tiver profissionais do clube, sejam eles da comissão técnica, fisioterapeutas dedicados ao futebol feminino, a estrutura do clube preparada para atender o futebol feminino. É esse tipo de profissionalização que também vai fazer a diferença. E para a seleção brasileira também vai fazer um pouquinho de diferença um pouco mais para frente, na hora que aumentar o leque, na hora que a gente vê atletas que possam se dedicar exclusivamente ao futebol de campo. Hoje a gente vê muitas atletas ainda que conciliam a carreira de jogadora com outras carreiras paralelas, ou então ainda com o estudo. Com o estudo, a gente ainda tem que relevar que é necessário, é importante que tenha um outro plano, mas em alguns momentos a jogadora tem que conciliar isso de uma maneira onde a própria carreira, às vezes ela tem que fazer uma escolha entre a carreira e o estudo. Isso, caminhando com uma carreira profissional, ela pode conciliar isso de uma maneira um pouco melhor. Abre-se o caminho, abre-se o reconhecimento também social como uma profissional, com os direitos para aquela atleta que, caso tenha alguma lesão, caso tenha que ficar afastada dos campos um tempo, possa participar, possa jogar. Com isso, você pode aí aumentar o número de participantes, o que deve ajudar no futuro a seleção brasileira, o que deve ajudar o futebol feminino no Brasil a crescer. É um pequeno passo, mas um passo importante. É preciso saber que não pode parar por aí, mas que indica, sim, um caminho que o futebol feminino está tomando e que não tem como voltar atrás. É uma modalidade profissional, essas jogadoras se dedicam a isso. Para poder melhorar o nível, precisam treinar muito. E para treinar desse tanto, não dá para conciliar com outra profissão, né, Daniel?
É verdade, concordo contigo. E você acha que isso a médio prazo pode ajudar na renovação de quadros na seleção brasileira, efetivamente?
Não. Médio para longo prazo, Daniel. Não dá para a gente imaginar agora que isso vai ter um impacto imediato. Como eu disse, vai ser lá na frente, na hora que a gente tiver uma base, um número maior de jogadoras e que puderam jogar porque eram consideradas profissionais, aí da quantidade você pode tirar um pouquinho mais de qualidade para a seleção.
Tá certo, William. Obrigado pela participação na roda de conversa.
Um grande abraço. Até mais.
Vamos adiante, roda de conversa de hoje falando sobre os avanços na profissionalização do futebol feminino. E aí eu tenho análise aqui do papel da Conmebol e também da CBF nesta alçada. A gente sempre faz críticas, quando deve fazer, é claro, não faz crítica aberta, gratuita, à gestão do futebol pelas confederações, seja que a Sul-Americana, seja a Confederação Brasileira. E eu entendo que passos foram dados de maneira decisiva para que a gente começasse a viver esse cenário de hoje. Eu lembro que em janeiro de 2017 a Conmebol estabeleceu que em 2 anos, ou seja, até o começo do ano passado, os clubes de futebol de todo o continente que não tivessem também um time de futebol feminino em competições nacionais estariam proibidos de disputar a Libertadores masculina. A CBF seguiu essa recomendação e colocou essa condição para o licenciamento de clubes a partir de então. Então acho que aí está um primeiro ponto que foi determinante para que a gente comece a viver esse cenário mais de profissionalização. É o melhor caminho? Não. O caminho da punição nunca é o melhor, mas às vezes ele é o necessário e traz resultados, e aparentemente esse trouxe, né? Aqui no Brasil, em 2017, eu acho que a Elisângela já trouxe essa informação um pouco, nós tínhamos apenas 7 times da Série A masculina com equipes femininas. Isso mudou, né? A gente tem uma obrigação agora de que as equipes que querem disputar Libertadores, então o time está na Série A do Brasileirão, meio que automaticamente ele tem chance de ir para Libertadores, então ele já entra ao ano com uma equipe feminina ali preparada. Isso mudou o panorama da importância que as mulheres recebem no futebol. Os grandes clubes fomentaram o departamento de futebol feminino a partir de então, e os casos mais claros nesse caso aqui, para mim, são do São Paulo e do Palmeiras, que estava lá, tem futebol feminino lá, mas não tem nada sistematizado, né? E esse ano, por exemplo, você vê uma preocupação enorme do Palmeiras em formar um bom elenco. O São Paulo, desde o ano passado, colheu frutos, chegou à final do Campeonato Paulista, enfim. Essas duas equipes tradicionais do futebol masculino, que não ligavam muito para o futebol feminino, passaram a valorizar. O Corinthians já vinha numa pegada de valorização do futebol feminino há uns 2 anos, pelo menos. E o Santos, desde 2015, valoriza suas categorias, tanto é não gratuito, é considerada as Sereias da Vila como a principal referência do futebol feminino do Brasil na última década. Bom, a CBF, por sua vez, também passou a organizar melhor os campeonatos nacionais, em especial os brasileiros A1 e A2, que no ano passado tiveram inclusive transmissão pela TV e de streaming, né? Além disso, a tabela do campeonato passou a ser conhecida previamente, o que é fundamental e que mostra um grau de organização. Então, vamos começar um campeonato daqui um mês. Qual a tabela? Não sei. O campeonato vai começar daqui uma semana. Onde é o jogo? Não sei, né? Isso hoje, graças a Deus, com o avanço da legislação, até um desrespeito ao Estatuto do Torcedor. Quando a coisa se torna profissionalizada, decente, essa desorganização não pode acontecer mais. O futebol feminino está vivendo um novo panorama por conta disso. Os estádios também, né? Passaram a ser ali melhor preparados para as partidas. Enfim, toda a organização que hoje envolve uma partida de futebol feminino segue os protocolos de um jogo de futebol masculino. Então a gente avançou bastante nesse ponto. Ainda sobre a mudança de percepção da CBF, vale lembrar que em 2019, pela primeira vez, o prêmio dos craques do Brasileirão teve uma versão feminina, com premiadas em todas as categorias, mostrando o prestígio que a CBF aparentemente quer dar para a competição de clubes femininos aqui no Brasil, que é muito positivo. Em âmbito continental, vale lembrar que a Conmebol também intensificou a organização da Libertadores Feminina e mostrou grande preocupação com as atletas no ano passado, lá naquela crise no Equador, né, que havia Libertadores, havia muita coisa de risco se as atletas iam jogar ou não por conta da tensão, perigo de alguma violência. Em tempos outros, eu não tenho certeza que essa discussão não haveria, que a Conmebol não queria gastar dinheiro com segurança de atleta nenhum. Tá alugado o estádio para tal período, a gente não vai pagar aluguel de novo ou renegociar, não. Tem que jogar, vão jogar. Esse cenário mudou. Isso é uma conquista realmente que o futebol feminino teve nesse período. Então, acho que a gestão, seja da Conmebol, seja da CBF, melhorou em relação à percepção do futebol feminino. Claro, isso não é benevolência. Houve uma pressão da opinião pública para isso, né? As jogadoras da seleção principal, como Cristiane, principalmente, deram uma enquadrada legal na seleção brasileira, na CBF, para que isso mudasse. Deram uma enquadrada no Marco Aurélio Cunha, que é o gestor de futebol feminino na CBF, e a coisa foi mudando aos poucos. A gente está num caminho de evolução, não é um caminho fechado, mas eu acredito que a melhoria para o futebol feminino, a partir da profissionalização, ela vai acontecer de fato. Elisângela, Ana Tércia, vocês têm mais alguma observação sobre esse tema da roda de conversa de hoje?
Eu acho muito bom esse momento que o futebol feminino está vivendo e espero que a profissionalização ela atinja todos os clubes, que todas as atletas tenham boa estrutura para trabalhar, tenham seus direitos trabalhistas assegurados, porque é a tendência, né? A gente espera que elas vivam daqui para frente do futebol e não tenha, como o William bem falou, ter que optar entre a sua carreira e o futebol. Espero que isso cresça ainda mais e que fique marcado na vida de todo mundo que gosta de futebol, que o futebol feminino tem que ser o seu espaço, tem que ter seu respeito, e as jogadoras merecem também atenção e condições dignas para atuar. Eu acho que isso é o mais importante, e eu espero que esse movimento cresça, e que o ano que vem a gente esteja aqui falando, olha, a Série A1 e a Série A2 vai ter todos os times são profissionalizados, todas as jogadoras são registradas profissionalmente, vivem do futebol, é isso que a gente espera. Assim como isso já acontece no masculino, a gente espera que no feminino também entre nessa onda e que o futebol feminino cresça com isso, se organizando mesmo das duas confederações, a brasileira e a sul-americana ali pressionando ali, colocando essa imposição, principalmente a Conmebol, dos times que vão para a Libertadores ter seus plantéis femininos, mas que isso ajude a avançar ainda mais o nosso futebol feminino.
Mais alguma observação, Natércia?
Pois é, quem iria imaginar que nós estaríamos tendo esse momento no futebol feminino, né? Era algo que estava sendo esperado já por quem acompanha o futebol feminino e que nesse ano a torcida possa lotar os estádios, assim como fez na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, que a jogadora do São Paulo viu aquele estádio lotado e chorou, porque ela sabia que era uma luta de todas as jogadoras, as novas, as que já estavam há muito tempo, e que foi uma luta ali de todas, foi uma vitória de todas, e que esse ano possa crescer ainda mais.
Muito bem, e para encerrar esse assunto, né, eu queria destacar o trabalho em âmbito internacional da senegalesa Fátima Samoura, que é secretária-geral da FIFA. né? Ela foi eleita para essa função em 2016 e está batendo de porta em porta pelo mundo, buscando essa maior conscientização. Se aqui no Brasil, que é o país do futebol, o nível, a luta foi intensa e continua intensa, imagine aí afora, né? E ela leva as demandas do futebol feminino, sim. E que bom que a Secretaria-Geral hoje tem a Samoura e não o Djalme Valk. Lembra do Djalme Valk?
Lembro. É, como?
Deus e o tem em algum submundo do futebol por aí, né? Porque ele complicou demais a realização na Copa aqui no Brasil. Bom, essa foi a nossa roda de conversa. Eu lembro que se você tem sugestão de tema, você pode mandar pra gente aqui no Galera do Esporte. Você pode ouvir também nossa roda de conversa a qualquer momento no site radiocantareira.org/galera do esporte.